Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
A hipertensão, também conhecida como pressão alta, é uma condição médica caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial. Ela pode ser silenciosa, muitas vezes sem sintomas visíveis, mas seus efeitos a longo prazo podem causar sérios problemas de saúde, como doenças cardíacas, derrames e insuficiência renal. A detecção precoce e o controle adequado são fundamentais para prevenir complicações. Mas para falar sobre esse assunto, quem está na linha com a gente é o Dr. Felipe Consentino, coordenador da Unidade Cardiológica Intensiva do Hospital Badim, com muito carinho nos atende mais uma vez e tira as nossas dúvidas. Bom dia, doutor Felipe, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, dentro do programa Manhã na Rio. Bom dia.
Bom dia, obrigado, Denilson, por criar esse espaço e fomentar sempre, ajudando a gente aí a explicar e tirar dúvidas e criar essa conscientização de que a hipertensão, a pressão alta, ela é uma coisa que tem que estar alerta, a gente tem que estar sempre muito atento a isso, porque é uma doença silenciosa. E quando você vai ver, na verdade, você já tem um problema muito grande instalado.
Pois é, há controle, há forma de controlar, mas hoje, doutor Felipe, dentro desse fator de risco, né, falando de fator de risco, quais são os mais comuns para o desenvolvimento de hipertensão?
Acima de tudo, sedentarismo e obesidade. A gente sabe que isso são fatores que pioram a hipertensão. O nosso organismo ele é feito para se movimentar, para se locomover. Então, hoje, com o advento das altas tecnologias, muito computador, pouco exercício físico, pouco movimento ao ar ambiente, né? Isso aí está sendo muito crucial, muito ruim para as nossas crianças e para os nossos adultos também.
Agora, tem relação, doutor Felipe, entre hipertensão e doença cardiovascular?
Na verdade, a hipertensão, ela agrega fatores de risco à doença coronariana, à doença cardiovascular. Então, ela é mais um fator de risco.
Olha aí.
Existe um determinante que é genético para as doenças coronarianas, né, para a doença cardiovascular. E se você agrega a hipertensão porque você faz pouco exercício, porque você não teve uma mudança do estilo de vida, porque você fuma, porque você trabalha muito tempo parado, isso aí você aumenta o seu risco cardiovascular e você, no futuro, vai acabar colhendo os frutos de uma má aderência à parte coronariana e às doenças cardiovasculares vão acabar incidindo, não tem jeito.
Perfeito. A gente sabe que de uma maneira geral, né, não vou falar assim, brasileiro se alimenta mal, mas de uma forma geral a maioria da população não se alimenta de uma maneira correta, né? A alimentação influencia nessa questão do controle da hipertensão, doutor Felipe?
Nada, sem dúvida. O excesso de sal nas dietas, além de qualitativamente uma alimentação razoável, são fatores importantes, né? Para você diminuir a hipertensão e tudo mais, porque quanto mais sal, mais água, maior a quantidade de líquido no organismo. Isso aí está sobrecarregando o nosso coração. Então é mais difícil para o coração bombear se ele tem muito mais sangue, se ele tem um sangue mais diluído. Então a quantidade de sal que a gente bota na dieta, além da qualidade em si do próprio alimento, comer mais frutas, mais legumes, né, menos frituras, menos gorduras, isso tudo influencia para a saúde e bem-estar, além do controle da hipertensão.
Perfeito. Estamos conversando com o Dr. Felipe Consentino, gente. Ele é coordenador da Unidade Cardiológica Intensiva do Hospital Badim. Falando sobre intensidade, doutor, na verdade, a pergunta seria o que é o efeito avental branco? Esse eu não conhecia. E como é que ele afeta o diagnóstico de hipertensão, doutor?
O que acontece? Por mais que a gente não tenha ou não consiga controlar determinadas reações, a presença do médico com o jaleco ali, aquela figura, ela é ainda imponente para determinadas pessoas. Então, é uma coisa que às vezes é incontrolável. Então, é comum que você veja no consultório um paciente que tem a apresentação com uma hipertensão que ela se demonstra só no consultório. quando você vai para a vida real dele, quando você vai para o dia a dia dele, quando você estimula ele a medir a pressão na casa dele, no domicílio, com os aparelhos, com a técnica certinha, a pressão está boa, a pressão está adequada. Então, isso é o fenômeno que a gente chama hipertensão do jaleco branco. Isso está relacionado à presença do médico, aquele ambiente, que é um ambiente que, de alguma maneira, impacta determinadas pessoas.
Agora consegui entender o que seria o avental branco. Eu estou aqui pensando que alguma coisa é dentro do organismo, mas agora eu consegui entender a questão do avental branco. Isso é fato mesmo, né? Acontece mesmo. Falando de severidade, doutor Felipe, quais são os sintomas mais comuns de uma hipertensão mais severa?
Olha, quanto a sintomas, o que a gente pode começar a sentir é dor na nuca, cefaleia, né, aquele estado tensional maior, além de problemas maiores, como dificuldade de respirar, né, e outras questões relacionadas a isso. Mas os sintomas são multivariados. Visão borrada, escotomas, né, que a gente chama, que são visão meio borrada, aquela sensação de peso no peito, isso tudo podem ser sintomas de pressão alta.
Perfeito. Doutor Felipe, como é que a gente trata da hipertensão?
Primeiramente, Denilson, tem que ir ao médico, né? A gente tem que medir essa pressão. De frente para uma pressão maior que 140/90, não tem jeito, a gente vai ter que medicar. É o famoso maior que 14/9. A gente precisa de medicação. Mas a primeira medida que a gente deve tomar, isso deve ser incentivado, é você procurar um médico e aferir a pressão, medir a pressão. Botar o aparelho no braço, medir a pressão. Porque é dali que a gente vai tirar as conclusões. Por mais que seja uma hipertensão do jaleco branco, ok, a gente investiga paralelamente. Uhum. Mas não pode ter a negligência. Não pode nunca botar o aparelho no braço. Se a gente não botar o aparelho no braço, a gente nunca vai descobrir. E ela é uma doença silenciosa. Agora, para prevenir, medicamentos, investigação e mudança do estilo de vida. Pelo menos 200 minutos, 150 a 200 minutos por semana de atividade física.
Perfeito. Agora só mais uma última pergunta, doutor. É a seguinte, dentro dessas aferições durante o dia, né, o senhor aconselha a pessoa todos os dias aferir a pressão em um determinado horário ou não é necessário aferir todos os dias? Como é que é essa rotina da aferição da pressão pelo paciente que não está no consultório, mas está em casa e quer saber como é que está? Porque o melhor diagnóstico é o mapa, né? O mapa você faz lá 24 horas para monitorar, mas isso é para uma investigação mais profunda do médico. Mas o nosso dia a dia, como é que seria? É de manhã, de tarde, de noite, médio, todo dia ou não há necessidade disso?
É assim, para um apanhado mais de cunho prático dele, ao acordar e ao dormir, né? Eu acho que seria o mais razoável, porque aí a gente consegue tirar fatores confundidores, mas em algum momento, não adianta, por exemplo, fazer um exercício e medir a pressão, não vai adiantar, acabou de tomar café, não adianta, não vai, a pressão vai estar alterada, mas de maneira geral, ao se levantar e ao se deitar.
Perfeito. Doutor Felipe, mais uma vez, querido, muito obrigado por estar com a gente aqui. Felipe Consentino, ele é coordenador da Unidade Cardiológica Intensiva do Hospital Badim, com muito carinho nos atendeu mais uma vez, falando sobre hipertensão. Já fica aqui o nosso convite, doutor Felipe, para uma próxima entrevista, um próximo bate-papo aqui na Rádio Rio de Janeiro, viu?
Muito obrigado, Denilson. Obrigado pelo espaço e a medicina, a cardiologia agradece, acima de tudo.
Beleza, obrigado. Só faltou os seus endereços, doutor. Desculpa, rede social, fique à vontade, e-mail, telefone.
Eu agradeço a você. Muito obrigado, Edilson.
Obrigado, querido. Um abraço, um ótimo dia. Conversamos aí com o doutor Felipe Consentino, coordenador da Unidade Cardiológica Intensiva do Hospital Badim. Procura lá no Instagram, o Hospital Badim, que você vai encontrar toda a turma lá da coordenação também do Hospital Badim no Instagram.
A emissora da fraternidade.